jovempan.com.br.
Meus craques de todo o Brasil, chegamos, é meio-dia em São Paulo, hoje, claro, Jornal de Esportes, eu quero abraçar você, meus craques, hoje é o dia do amigo, então quero abraçar você, meu craque amigo, você que acompanha a Jovem Pan durante muitos anos da sua vida, a Jovem Pan que tá no teu coração, então, claro, a gente, sem dúvida alguma, quer celebrar esse momento importante, esse momento legal, muito obrigado, meu amigo, por estar na Jovem Pan, nas ondas da Jovem Pan, nas ondas do rádio, e você, claro, sempre muito querido, sempre muito bem tratado por nós, porque você é responsável por tudo isso. E vamos nessa, meu craque, porque tem muito futebol aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. É, o Tricolor venceu o Vasco. Não convenceu, é bem verdade, fez o gol a um minuto, mas pelo menos reagiu no Brasileirão. Após o empate contra o Flamengo, e que jogo, meu craque, e que jogo. Quatro jogadores do Palmeiras estarão suspensos e não jogam na próxima rodada. Se não me engano, foram 9 cartões amarelos. Foi uma amarelada total ontem pra cima do Verdão. Corinthians fica no empate com o Avaí e o Jadson vai ficar um mês fora porque tem uma fratura na costela e deve desfalcar o time do Corinthians, claro, é uma baixa importante. E o Santos, devagarinho, comendo pelas beiradas, meus craques, bateu a Chapecoense, tá em terceiro lugar, segue. E o Lucas Lima está na mira do Fenerbahçe da Turquia, como gosta meu craque Vanderlei Nogueira. Tudo isso, meu craque, meu amigo, camarada, meu craque querido e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. É, meu craque, são agora é meio de dois. E o São Paulo jogou ontem com o Vasco, gol no primeiro minuto, a gente imaginou até que o São Paulo poderia praticar uma goleada. Mas o Márcio Espímpolo vai explicar um pouco mais pra gente o que rolou, meu craque Márcio Espímpolo. Bom dia do amigo, meu craque.
Pois é, o São Paulo venceu, tirou um grande peso das costas. 3 pontos na classificação valeu pela vitória, não pelo futebol que foi apresentado. Mesmo assim, com os 3 pontos, não saiu da zona do rebaixamento, mas respira aliviado sim. Eram 9 rodadas sem vencer. Muita coisa para um time que precisava deste motivo para ter um final de semana um pouco mais tranquilo e se preparar para pegar o Grêmio, que é uma das melhores equipes nessa campanha até aqui dentro da competição. O técnico Dorival Júnior colocou Edmar na vaga de Júnior Tavares, que foi muito mal contra a Chapecoense. E agora boas notícias para o torcedor. Hernanes está chegando. A diretoria garante que as contratações não param por aí, novas peças chegarão. O São Paulo se reforçando para a sequência de Campeonato Brasileiro, tudo isso para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior.
O que eu sinto é assim, a falta de confiança é grande, a sequência de jogos naturalmente que complicava a cada momento, não quer dizer que esse resultado tenha sido assim um diferencial e a partir daí, puxa, vamos ver uma outra situação, não é isso. Eu acho que minimiza bastante. Porém, talvez se tivéssemos feito um gol a mais, não marcaríamos com a intensidade que marcamos, não teríamos a entrega que tivemos em campo, que talvez nos proporcionou um resultado como esse.
Petros foi ouvido também após a partida e eleito pela equipe da Jovem Pan como destaque do jogo. Ele, Jusilei, o próprio Cueva, se acertaram de uma forma nesse meio campo. Parece que jogam há muito tempo juntos, né? Deram mais qualidade ao meio campo. Vamos ouvir o papo que tivemos com o volante Petros.
O entrosamento é baseado em muita humildade, muito trabalho e muita determinação. É um cara que quando eu cheguei no Corinthians tinha acabado de sair, mas que sempre tive boas referências e é uma pessoa muito humilde, muito trabalha muito. E onde se trabalha e tem humildade, geralmente se tem sucesso. Essa vitória é para o torcedor, é para o Dorival, é para os profissionais que que estão no dia a dia com a gente, porque eles mais que ninguém sabem que a gente não está cômodo com essa situação e que a gente tem trabalhado bastante para poder sair disso.
Estava pesado, né? O peso das costas era grande, né?
É, porque a vitória ela gera confiança e a confiança gera mais vitórias. E você com confiança, você consegue fazer o seu futebol normal. E quando as coisas não dão tão certo, você começa a duvidar um pouco. E quando você começa a duvidar um pouco, é complicado. Você nunca pode duvidar de você e isso estava acontecendo um pouco. Mas tenho 28 anos, não sou dos mais velhos, mas já tenho uma boa rodagem e o que eu tento passar também para o pessoal mais jovem aqui. Isso há de passar, espero que tenha começado a virada hoje. Mas que com muito trabalho, muita persistência, muita humildade, a gente chega onde a gente quiser.
Só mais uma, Petros. A gente estava fazendo um exercício aqui agora na transmissão. O Vanderlei perguntava para o Flávio, para o Nilson, para o Fred, para mim, onde é que vai entrar o Hernanes nesse meio campo? A gente já imaginava, desenhava um meio campo aí. É muito cara bom junto, né?
É, a gente fica feliz. Para mim é um craque. Vou falar o que eu falei depois do jogo. A questão técnica dele, acho que todo mundo já conhece, isso cabe a vocês julgarem. Mas como ser humano, com o caráter, com a humildade que ele tem, um cara desse eu quero no meu time pra já. E se eu tiver que sair, ele jogar com a hombridade que ele tem, com o espírito legal, vencedor que ele tem, não, sinceramente não tenho nenhum problema. É um cara que é vencedor e que vai chegar pra ajudar e ajudar muito.
Tá certo. Aí detalhes então do papo com o Petros, que tem jogado um futebol diferente. É um jogador inteligente que deu muita qualidade ao meio-campo do São Paulo. Os nomes que são falados nos corredores do São Paulo: Marcos Guilherme, que estava na Croácia, jogador que foi revelado, despontou para o Brasil jogando no Atlético Paranaense. Marcos Rocha, lateral direito do Atlético Mineiro. Dodô, ex-Corinthians, está na Sampdoria, lateral esquerdo. E os sonhadores, que falam até em ganso. Não ficará no Sevilla, é um jogador que foi muito bem no São Paulo, né? Miranda, zagueiro, também é um jogador que o São Paulino adora, a diretoria adora, mas são coisas muito difíceis de acontecer, né? Mas pelo menos mais dois jogadores devem chegar sim. Um goleiro, a diretoria confirmou que foi atrás de Walter do Corinthians, mas recebeu um grande não. O elenco não está fechado. Palavras de Leco ontem na chegada ao Morumbi. Segunda-feira, 20h, o Grêmio. Jogo também no Cícero Pompeu e Toledo. Lugano, no banco de reservas, recebeu o terceiro amarelo e está fora. Wellington Nem, com uma pancada no ombro, será reavaliado e não tem presença assegurada no jogo da próxima segunda-feira.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Estofado Itália Retrátil, tecido composê marrom com 4 lugares. Nas Lojas 100, só R$ 1.390 à vista ou em 10 de R$ 139 por mês sem juros. É isso mesmo! É o seu Estofado Itália tecido composê marrom com 4 lugares retrátil. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 139 por mês sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. Lojas 100, ainda bem que tem!
Meu craque, depois dessa swingueira toda aí, vamos nessa. Meio dia e 9 aqui no Jornal de Esportes, dia do amigo, você com a gente, um grande abraço, grande prazer. E o Petros, que o Márcio Espímpolo trouxe aqui ao microfone da Jovem Pan, ele foi o destaque Motorola ontem, eleito pela equipe Jovem Pan. O destaque Motorola do jogo, foi o melhor do jogo, além de ser o melhor do jogo, teve uma participação fundamental nesse resultado do tricolor. E vamos pintar de verde e branco, porque chega aqui ao meu lado esse craque fundamental, ele que é verde e branco nesse momento, Zeca Cardoso, diga meu craque. E teve pênalti defendido, e teve briga com o Zé Ricardo, e teve nego pedindo a saída do treinador. Que jogo, meu craque! Muito boa tarde.
Boa tarde, Beto, boa tarde a todos todos os ouvintes aqui no Jornal de Esportes. O Palmeiras arrancou empate ontem na Ilha do Urubu contra o Flamengo, 2x2. Chegou a ficar à frente do placar, 2x1 no primeiro tempo. Um jogo muito nervoso. 9 cartões amarelos para o time do Palmeiras e, com isso, 4 jogadores suspensos para a próxima partida. Dudu, Borja, Tchê e Michel Bastos não enfrentam o Sport no final de semana por conta do terceiro cartão amarelo. E o Cuca, logo após a partida, em entrevista coletiva lá na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, reclamou dos cartões, reclamou da arbitragem, o técnico palmeirense.
O cartão que ele deu pro Dudu é brincadeira, louco. E pro Flamengo, muitos poderiam ter se dado também, que foram o mesmo tipo de jogada. Então o critério foi completamente diferenciado de uma equipe para outra. Alguns cartões nós merecemos tomar, mas alguns não foi merecido. Aí você toma 8 cartões, perde 4 jogadores, e a gente tem que lamentar mesmo, né? Eu acho que hoje foi muita confusão do Jailson durante o jogo, nossa, pendendo muito nesse aspecto contra nós.
O Palmeiras saiu perdendo 1x0 para o Flamengo, gol do Pará, aí tomou a dianteira no placar, virou 2x1 no primeiro tempo, 2 chances, 2 gols, mas mesmo com o placar à frente, o Cuca classificou como muito ruim o primeiro tempo palmeirense, uma melhora no segundo.
Foi muito ruim, tudo. Primeiro tempo nós fizemos 2 gols, mas a gente não pode se iludir. Foram 2 gols nas 2 chances que nós tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se ele faz o 2x0, mata o jogo. E teve chances para fazer. Muitas. No segundo tempo, nós estabilizamos com o Thiago. Passamos o Michel para a ponta esquerda, o Zé para a lateral, fazendo uma cobertura um para o outro. O Zé mais defensivo. Encaixou muito bem o sistema defensivo. O Flamengo teve o pênalti. E mais um chute do Trauco de fora da área, não me lembro mais alguma chance. Nós tivemos umas 4, 5, algumas na cara do gol. Então o segundo tempo nosso foi melhor do que o primeiro e eu acho que por isso o resultado acabou sendo justo. O Flamengo poderia ter feito no primeiro tempo o jogo, nós poderíamos ter matado no segundo.
O Palmeiras é o 5º colocado, 23 pontos, mas pode sair hoje do G6, dependendo de alguns resultados, já que o Fluminense enfrenta o Cruzeiro. Se um dos dois ganhar, passa o Palmeiras, o Botafogo pode passar, o Sport também pode passar o Palmeiras, e ele está a 14 pontos do líder Corinthians. Já abriu mão do Campeonato Brasileiro, de disputar o título, e no dia 9 de agosto, joga contra o Barcelona de Guayaquil, e aí pode ficar de fora também numa Libertadores. E pode perder para o Cruzeiro na Copa do Brasil. E o Cuca fala se esta eliminação, esse monte de eliminações preocupa o seu trabalho e por ter aberto mão do Campeonato Brasileiro.
Me preocupa dia 9, não me preocupa, me motiva a passar. Eu não posso pensar diferente. As coisas estão caminhando, estamos entre os primeiros em pré-Libertadores, vão melhorar. Pegar uma vaga direta para Libertadores e ela pode ser o quarto, terceiro, segundo ou primeiro. A gente vai evoluir muito ainda. Daqui a pouco, com as peças todas à mão, nós vamos evoluir muito. A gente vem de uma vitória, de um empate fora de casa com uma equipe forte. Está dentro do contexto.
Para encerrar a participação do Cuca neste Jornal de Esportes, ele não terá Dudu, Borja, Tchê e Michel Bastos por cartão, por suspensão. O William saiu machucado, vai ser reavaliado, é uma lesão muscular na perna esquerda. Ele vai levar para o Recife, na verdade o Palmeiras já está indo para o Recife, nem volta para São Paulo. O Deyverson, que acabou de chegar, e o Edu. Vamos ouvir o técnico Cuca.
Para esse jogo vem o Deyverson e o Edu, que já se juntam a toda a equipe. Os demais vão permanecer junto, quem levou o terceiro amarelo vai estar junto, a gente precisa estar familiarizando mais, porque a gente tem mexido no time e entrado jogadores novos, chegando esse contato que eles tenham praticamente 8 dias junto, vai ser benéfico.
Felipe Melo e Guerra, que não foram relacionados para esta partida contra o Flamengo, continuam de fora do jogo contra o Sport. Eles recuperam a forma física para a partida decisiva do Palmeiras na próxima quarta-feira. Cruzeiro fora de casa após o empate em 3x3 pela Copa do Brasil. Final de semana enfrenta o Sport lá em Recife, Beto Saad.
Do professor Luxemburgo, né, Zeca Cardoso? Porque vai jogar contra um Palmeiras completamente desfalcado. Muito bem. É, meu craque, dia do amigo hoje, 12:15. E tá aqui meu amigo André Ranieri. Ô, Lele, ô, Lala. Meu amigo chegou. Ranieri na área e o Corinthians vai chegar. Olha, Ranieri, Corinthians empatou com o Avaí ontem, 0-0. O Carilho esteve aqui, você o convidou, ele esteve aqui. Show de bola, meu craque, diga lá.
Fala, Beto, muito boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan, este jornal de esportes, né? Mais um empate, segundo empate seguido do Corinthians diante do Avaí, fora de casa, 0-0, mas segue ainda líder da competição, 6 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Grêmio, e também chegou a 29 partidas de invencibilidade, terceira maior sequência da história do Corinthians, né? Nessa partida diante do Avaí, logo com 15 minutos, o técnico Fábio Carilli foi obrigado a fazer duas substituições, né? Primeiro, Pablo, ele voltou a sentir a lesão na coxa, né? Ele teve uma contratura e por isso até ficou de fora do jogo diante do Atlético Paranaense, e o Pablo voltou a sentir essa lesão. Foi substituído no início da partida, entrou o Pedro Henrique, e pouco depois, em uma jogada com o Betão, o Jadson, ele sentiu dores na costela, né? Inclusive, ele já foi avaliado e ele vai ficar de fora mais ou menos um mês. Teve duas fraturas constatadas na costela. Com isso, ele deve perder cerca de 6 partidas. Né? O camisa 10 do Corinthians, portanto, vai ser um desfalque pelas próximas semanas. Fim de jogo, 0-0. Carilli, no final, até tentou uma estratégia que ele utilizou algumas vezes na arena do Corinthians. Tirar um volante, colocar um atacante. Tirou o Gabriel, colocou o Casim. Chegou a acertar uma bola na trave, né? O Joel, o Cruel, também acertou uma bola na trave do Corinthians, mas fim de papo, 0-0, mas o Corinthians, de qualquer forma, segue na ponta da competição. Vamos ouvir aqui o comandante corintiano, técnico Fábio Carilli. Ele fala sobre isso, ter que fazer duas mudanças com menos de 15 minutos de jogo nesse duelo diante do Avaí.
Isso são os desafios da nossa profissão, da nossa carreira, né? A gente programa alguma coisa, elas não acontecem do jeito que a gente pensa. Né, tivemos que fazer as substituições, cada um no teu setor que já jogaram nessas posições. Né, trato isso com tudo com muita naturalidade, é por isso que eu preparo todos.
E o Pablo, ele voltou a sentir a lesão, né? E o Carilli, ele fala se o Pablo estava mesmo 100% ou se talvez o Corinthians foi um pouco precipitado em colocar o zagueiro nessa partida diante do Avaí. Vamos ouvir o Fábio Carilli.
100%, a gente sabia disso, foi para campo e tinha o risco de correr como qualquer um outro, né? Não sei se foi no mesmo músculo, mas tudo dentro do que a gente esperava.
Foi no mesmo músculo, né? O posterior da coxa direita, e o Pablo vai ser reavaliado provavelmente nesta sexta-feira. O técnico Fábio Carilli diz se esses dois empates podem abalar o Corinthians na sequência da competição.
Ah, não tem que abalar nada, gente. O campeonato vai ser definido nas últimas rodadas. Né? Não adianta, o campeonato é difícil, a gente disparou no início, isso é bom, mas a gente sabe que não vai conseguir manter 87%, 88%, 89%, a gente sabe, né? Então a gente não tem que abalar, continuar trabalhando, estamos no caminho certo, estamos liderando, mas vai ser definido nas últimas rodadas do campeonato.
E para fechar, o técnico Fábio Carilli fala sobre a aproximação do Grêmio, né? A diferença que já chegou a ser de 10 pontos, neste momento é de 6 pontos em relação ao Grêmio, que é o segundo colocado.
Tem muita coisa para acontecer, Ortega. Tem muita gente que vai chegar aí ainda, pode esperar. Hoje é o Grêmio, o campeonato é difícil, o Avaí foi e ganhou lá dentro, de Porto Alegre. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? É o Grêmio que está mais próximo, mas tem outras equipes que vão chegar também.
Aí então, técnico do Corinthians, Fábio Carilli, né? O próximo jogo, no final de semana, é o Fluminense pela frente, né? O Corinthians, ele volta a São Paulo nesta quinta-feira, vai fazer o treinamento sexta e sábado, e aí no domingo tem essa partida diante do Fluminense, fora de casa, no Maracanã, né? Aí a dúvida na zaga, o Pedro Henrique provavelmente vai ser mantido, né? O Pablo, vamos ver se ele vai ter condições de jogo já diante do Fluminense, o que eu acredito seja um pouco improvável, né? E o Pedro Henrique, mais uma vez, seria o titular titular. Jadson tá fora, como eu disse, vai ficar um mês provavelmente afastado, né? Pelo menos essa é a expectativa. E o Marquinhos Gabriel, que entrou na partida ontem no lugar do Jadson, em que seria o substituto, levou o terceiro cartão amarelo, portanto, está suspenso no jogo deste domingo diante do Flu no Maracanã. E aí a dúvida, né? Quem será o substituto? Várias possibilidades. O Pedrinho mesmo é uma possibilidade, Cleison é outra, tem o Cleiton também, ele pode colocar algum meio de campo, né? O Giovanni Augusto, Camacho. Então, só saberemos amanhã ou mesmo no sábado quem será o substituto do Jadson nessa partida diante do Fluminense. De qualquer forma, 29 partidas de invencibilidade, terceira maior sequência da história do Corinthians.
Quantos pontos separa o Corinthians do Grêmio?
6 pontos.
6 pontinhos. Tá. E essa história, André Ranieri? Ah, quando perder, vamos ver quando... Isso é tudo balela, não é, André Ranieri? É o que o cara ele falou, a competição vai ser decidida no final do campeonato.
Ah, o Campeonato Brasileiro é uma competição difícil, né? Muita gente diz que o Corinthians, quando tiver essa primeira derrota, pode sentir, mas pelo menos em algumas partidas que o Corinthians saiu atrás do marcador, conseguiu a reação, né? Vamos aguardar, prever, é complicado, vamos ver, mas por enquanto, Corinthians na frente tem 37 pontos, Grêmio na segunda colocação, 31, Beto.
Hoje é dia do amigo, André, quero te dar um abraço, meu craque.
Feliz dia do amigo, Beto.
Muito bem, então vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan. Domingo tem muito futebol no seu rádio. Logo pela manhã, o Santos joga em São Paulo contra o Bahia. A partir das 10h30, você acompanha todas as emoções deste jogo com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto do Pacaembu. Depois, às 15h, você já entra no aquecimento para Fluminense e Corinthians, que se enfrentam no Maracanã. Simultaneamente, você não perde um lance de Sport e Palmeiras, que jogam no Recife. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100. Cerveja proibida, beba com moderação. E Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jornal de Esportes.
Muito bem, meu craque da Jovem Pan, meio-dia e 23, dia do amigo, eu não canso de te abraçar, de chamar você pra mim. Pra você, meu craque Wilson aí no comando técnico, meu craque amigo verde e branco, ele é que é corintiano aí. Vamos nessa então. Vamos chamar o Santástico que ontem deu show na Chape, tá no terceiro lugar. E o meu craque e amigo Canduras, o Rafael Tebas, diga lá, meu craque, vamos nessa.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. O Santos ontem passou pela equipe da Chapecoense, venceu na Vila 1-0, mas não fez um jogo tão bom assim, né? Vila, mais uma vez, com um público muito ruim, apenas 6 mil pessoas compareceram ontem ao estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. O Santos, que venceu por 1-0, com a vitória foi a terceira colocação, tem 27 pontos, 10 a menos do que o Corinthians, que é o líder. São 15 jogos do Santos, 8 vitórias, 3 empates, apenas 4 derrotas e um aproveitamento de 60% dos jogos. O elenco se reapresenta hoje às 3 da tarde, não tem moleza, porque já nesse próximo fim de semana, no Pacaembu, 11 horas da manhã, tem Santos e Bahia, jogo muito importante. O técnico Levir Kup conversou com a imprensa sobre a partida de ontem, achou que o Santos fez um bom jogo contra a Chapecoense.
Na verdade, esse jogo Na verdade, esse jogo não merecia um 0-0. Mas foi bem diferente do jogo contra o Vasco. Porque os dois times criaram situações ótimas. Os goleiros foram muito bem também, mais uma vez. Então ficou um jogo assim aberto, um jogo perigoso. O Vinícius, que já vem dando sequência também no trabalho que havia começado com o Mancini. Então o time tem uma estrutura ótima também, criou várias situações. E nós também. Então foi um jogo interessante. E principalmente porque nós ainda não estamos também contando com todos os jogadores, tá? Então foi uma vitória num momento muito importante.
E fala sobre o argentino Emiliano Vecchio, né? Muito criticado, mas ontem fez um golaço. Limpou o goleiro, bateu sem ângulo na gaveta.
É um jogador muito técnico. Ele tem um ótimo passe, mas ele não é exatamente um goleador. Então, mas ele se posicionou muito bem em campo. A gente precisa também controlar um pouco. Praticamente ele não jogou um jogo com 90 minutos. Então os jogadores sentem muito. Só quem joga 90 minutos é que consegue perceber a diferença que tem, né? a falta de jogo faz. E é o caso do Vecchio, mas só que ele é um jogador muito técnico, ele compensa, ele acerta muito bem o passe e foi muito importante no jogo. Foi um golaço, né? Foi um gol muito difícil de fazer. Nós achamos até que ele não queria chutar o gol, ele falou que se queria e ficou por aí. Mas foi muito interessante.
E o comandante fez elogios ao meia Lucas Lima, foi bem ontem, mas também criticou um pouco o comportamento tático do atleta. Quer que ele feche um pouco mais os espaços.
Pelo que a gente vê assim brincando, né? É ele dentro de campo. A posição certa dele é ele dentro de campo. Porque, se você considerar, ele deu umas 3 ou 4 enfiadas de bola em condição de gol. Passes para gol, praticamente. Então ele é realmente um jogador diferente também no aspecto técnico. Então você tem que deixar um jogador desse flutuar um pouco também. Mas eu acabei de falar que o futebol só tem 2 situações, ataque e defesa. Então você também tem que... Ele pode melhorar. Por que o Lucas não pode melhorar defensivamente? Né? Se ele tem a consciência de que o futebol exige a marcação e ataque, ele pode melhorar um pouco também ainda na parte defensiva, se colocar melhor defensivamente, fechar mais os espaços, porque ele tem a visão de jogo, então ele é capaz de fazer isso. Eu estou tentando convencê-lo antes que ele seja negociado.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa: o Santos não fez um bom jogo, mas venceu a Chapecoense por 1-0 na Vila, é o terceiro colocado, briga, quem diria, pelo título e tem compromisso importante já nesse próximo fim de semana, Santos e Bahia, Pacaembu, às 11 horas da manhã.
Tudo bem, meu craque da Jovem. Tá no pé do Lucas Lima, sim, tá puxando a orelha e vale a pena, sim, claro, tem que aprender antes de ser negociado, ou seja, já há indícios aí, então, como informamos, que o Lucas Lima pode realmente ir pro Fenerbahçe da Turquia. Vamos então, Macaca, ontem teve macaquice, 4-0, jogo legal, Diogo Mesquita, diga lá, meu craque, a Ponte aqui no Jornal de Esportes.
E a Ponte Preta atropelou o Curitiba na noite dessa quarta-feira, 4-0, com direito à atuação de gala de Emerson Sheik. Quem achou que o Sheik não ia jogar na Macaca está mordendo a língua. O primeiro gol foi marcado por Léo Arthur, após falha do goleiro do Coxa, aos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Macaca entrou disposta a acabar de uma vez com a partida. E também aos 15 minutos, Emerson Sheik balançou as redes pela primeira vez após receber belo lançamento direto do campo defensivo. Aos 38, Luca também fez o seu e encostou na artilharia do Brasileirão. Luca agora tem 8 gols, apenas um atrás dos artilheiros Jô, do Corinthians, e Henrique Dourado, do Fluminense. Sheik deu números finais à partida aos 42. 4-0 Ponte Preta, placar final. O resultado fez a Macaca respirar na parte de baixo da tabela. Com 18 pontos, a Ponte sobe para 14ª posição, 3 pontos à frente do São Paulo, que é o primeiro dos 4 times que estariam rebaixados na competição se ela terminasse hoje. Na próxima rodada, a Ponte viaja justamente a Curitiba, onde no domingo encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.
Tudo bem, meu craque da Jovem Pan? Meio-dia 29, prazer em ter você aqui. Agora vamos já pro esporte de discussão. Estão todos aqui hoje no Dia do Amigo. Abraçar e todos os meus amigos que já estão a postos aqui sob o comando do meu amigo Vanderlei Nogueira, que vai levar para você muita emoção, muita alegria e muita resenha nesse Esporte e Discussão. Fica aí, obrigado pelo carinho, a gente volta já.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.